Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos contar-lhe a história de um intercâmbio entre Portugal e Cabo Verde. A Escola Secundária Alexandre Herculano no Porto e a Escola Secundária da Ilha da Boa Vista, em Cabo Verde, estão ligadas pelo projeto Rota dos Livros, que promove a leitura e a cooperação entre os alunos. Depois de várias iniciativas à distância, no início deste mês, um grupo de alunos do Porto esteve em Cabo Verde para uma semana de missão e partilha. E hoje vamos ter connosco uma dessas alunas, Inês Santos, e também a coordenadora do projeto, Ana Real. Uma conversa para ouvir mais à frente aqui no seu Lusofonias. Vamos também ter mais daqui a pouco o comentário do padre Tony Neves, mas por agora a música de Isabel Silvestre, A Gente Não Lê. A gente não lê, Isabel Silvestre aqui no Lusofonias. Ficamos agora com o habitual comentário do padre Tony Neves, que hoje nos fala a partir de Angola.
Banda abriu-me os moceques de par em par para eu entrar e ali partilhar a missão que os espiritanos vivem há muitos anos. O Prenda e o Rocha Pinto são bairros muito pobres, a abarrotar de gente que fugiu à guerra e encostou à capital, sempre à procura de oportunidades que na maioria dos casos não apareceram. Há milhares e milhares de pessoas, na sua maioria crianças e jovens, que vivem ali nas suas casas pequenas, sem ruas asfaltadas, sem água canalizada nem esgotos funcionais, sempre à mercê de malárias e cóleras que ciclicamente fazem as suas vítimas. Mas estes bairros são, sobretudo, espaços de vida de gente boa, lutadora de manhã à noite e, regra geral, com uma fé muito praticada. Assim, pude animar formações de Justiça e Paz com dois grupos da paróquia de São Pedro do Prenda e um outro da Senhora da Paz no Rocha Pinto. E no domingo presidia uma missa com largas centenas de pessoas no Prenda e participei no almoço da festa da paróquia da Senhora da Paz. O trabalho pastoral que os espiritanos ali coordenam é de enorme dimensão. De Luanda rumei a Dalatando, a cidade que nasceu com o nome de Salazar. A antiga missão é hoje a Catedral da Diocese e ali trabalham desde sempre os espiritanos. Pude participar numa longa e muito animada procissão da Senhora de Fátima, que percorreu caminhos apertados de terra batida no dos moceques até chegar à cidade colonial e terminar na Catedral. No dia seguinte, presidi a missa na Catedral cheia de gente e animei mais uma sessão de Justiça e Paz, contando com a presença dos missionários vindos das missões dos Dembos e do Golongo Alto. Calandula, a antiga Duque de Bragança, famosa pelas monumentais quedas do rio Lucala, acolheu-me de seguida. Depois da obrigatória sessão fotográfica em cima das pedras por onde passa a água antes de cair, pude reencontrar missionários e missionárias que chegaram a Angola há mais de 50 anos, como é o caso do padre Manuel Viana e da irmã Joaquina, das Dominicanas do Rosário. O exercício de sentar e ouvir histórias enche a alma de quem quer que passe. Malange era fim de linha antes do regresso a Luanda para rumar a sul. Ali, os momentos de encontro com missionários, jovens candidatos ao sacerdócio ou à vida religiosa, professores, leigos comprometidos, jovens, foram de muita riqueza pela esperança que se lê em cada palavra e cada olhar. Andar sempre de carro traz a vantagem de longas viagens e conversas plurais. Também enche os olhos da beleza das paisagens, permite avaliar o desenvolvimento em curso e as debilidades que ainda se notam. Proporciona encontros com muita gente. Os pontos de chegada e de partida, missões espiritanas, permitem perceber o momento que Angola vive, a esperança que toma conta deste povo, mas também as angústias que as pessoas trazem no coração. Depois deste norte, avanço para sul. Benguela, Lobito, Uambo, Xinguar, Cuito, Lubango serão as próximas etapas desta peregrinação por terras de Angola.
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves. Daqui a pouco vou estar à conversa com Ana Rial e Inês Santos sobre uma experiência de intercâmbio entre alunos do Porto e de Cabo Verde. Por agora, ouvimos Jucangapa.
Povo de São Tomé e Príncipe, merece respeito.
Agora Boble de Dendaye, Lugembo, Kuma Dodolo, Sentis Café, Capindelo, Angino Kanganya Kupasiri.
Essa pena,
los otros de consumo,
essa dolor,
que color de manal quintese,
essa pena,
difícil que vanitela,
essa dolor,
ancho que en la, anca pica se bilungue con la tefa, na cablome te fae, nona samina piquina guacanga na culo chifae. Akafika sebilu keku na tefa na kaplo metefae Nona samina bikina kwa ganda na kudoshifae yeah.
Isa pena, isa pena
Askabeda kwa pleme lolo
Isa dolo, isa dolo
Magike vida no se pobli
Isa pena, isa pena
Los otros de consumo
es adoro,
Pégate la vida, oh, oh. Que puse o teo, que cuna te van a te fae. Pégate la vida, oh.
Povo do Santo Bem Príncipe merece respeito.
Promessa faço e a lepa vossa cá sofri.
Oh, muito sofrimento, povo.
Demorou por ter lá não me dá, oh, oh. Quero não dar vaca com da papa, ei, ei. Promessa faço, quero é por você que sofri. Essa pena, essa dor, essa pena.
E o Flávio da boca pretenda, ei.
Essa pena, essa dor.
E vou falar da boca pra tenda
Essa pena, essa dor, essa pena.
E vou falar da boca pra tenda E vou falar da boca pra tenda E vou falar da boca pra tenda E vou falar da boca pra tenda
Nos últimos três anos letivos, a iniciativa Rota dos Livros aproximou os alunos de duas escolas de Portugal e Cabo Verde. A Escola Secundária Alexandre Herculano, no Porto, e a Escola Secundária da Boa Vista trabalharam a participação cívica e o gosto pela leitura dos seus alunos. Há poucas semanas, um grupo de alunos do Porto esteve na Ilha da Boa Vista para uma missão de voluntariado. E hoje vamos saber como foi esta experiência. São minhas convidadas Inês Santos, uma das alunas envolvidas na Rota dos Livros, e também Ana Real, coordenadora do projeto. Sejam bem-vindas, muito obrigado por estarem no Lusofonias. Ana, esta iniciativa da Rota dos Livros faz parte deste projeto, aliás, é um projeto ainda mais amplo, que tem um nome bem sugestivo, o Laboratório do Erro. Que experiências acontecem neste laboratório?
Boa tarde, antes de mais, obrigada pelo convite. O Laboratório do Erro é um projeto que nasceu em 2015 no agrupamento de escolas Alexandre Herculano e que desafia os alunos a apresentarem propostas a serem desenvolvidas ao longo do ano letivo. Na verdade, nós nunca...
Quem é que teve a ideia?
A ideia?
Foi de cá ou foi de lá?
Esta ideia foi de cá, foi uma ideia foi minha, foi eu que trabalhava com jovens e aquilo que sentia é que os jovens necessitavam de um espaço para realmente poderem experimentar as ideias que têm, que são muitas. E então o desafio é esse, do Laboratório do Erro, é colocar essa questão aos jovens, o que é que vocês querem fazer, o que é que gostariam de fazer a nível de projeto, de desenvolvimento do projeto, e ao longo de um ano letivo, ou mais, no caso desta turma foram 3 anos, implementar esse projeto que, escolhido pelos alunos. A ideia é sempre, que seja sempre dos alunos.
E porquê a escolha desta escola?
Porque na altura eu estava a trabalhar com outros projetos na zona do Bonfim, no Porto, e por isso comecei toda uma relação com esta escola e desafiei a escola, apresentei o projeto a uma das professoras da escola e depois à direção, e ele foi bem aceito. E assim arrancamos em 2015 com este projeto. Também porque normalmente estas zonas mais carenciadas da cidade não têm tanta facilidade de, por exemplo, fazer um projeto como esta turma fez, de voluntariado, de criar missões, de trabalhar para a comunidade. E isso faz a diferença no crescimento destes alunos e de eles perceberem também que existem outras realidades para lá das que eles vivem, não é? Que também muitas vezes não são fáceis, mas é preciso também conhecer o que é que está à nossa volta. E havia esta necessidade de ligar a comunidade à escola e a escola à comunidade.
E como é que foi da parte de Cabo Verde? Ou seja, como é que esta escola reagiu quando lhe fizeram esta proposta, este convite?
No caso da Ilha da Boa Vista, a Escola Secundária da Ilha da Boa Vista, eu já tenho uma relação com a Ilha da Boa Vista e com um trabalho que desenvolvo também com eles na área do turismo comunitário, mas não trabalhávamos diretamente com a escola. E isso foi uma necessidade que nós fomos percebendo. A escola precisava de, por exemplo, a nível da biblioteca, necessitava de livros, porque não tinha quase nenhum. Havia outras necessidades também a nível de materiais para desporto. Mesmo até a nível de aprendizagens, era necessário envolver mais os alunos lá também. E este desafio foi colocado a uma professora portuguesa que está há muitos anos a trabalhar na escola da Ilha da Boa Vista, que depois também fez o convite à direção da escola local. E foi muito bem aceito, porque realmente havia necessidade de lá está, mais uma vez, de tirar, no fundo, estes jovens da zona de conforto onde vivem, seja ela boa ou má, não é isso que aqui estamos a discutir, mas fazer ver que há outras realidades, há outras
há mais
contudo,
mundo, não é?
Há mais mundo não é? Além daqueles que eles estão habituados a conviver todos os dias. Né?
Inês, entre as duas escolas nasceu depois um clube, o Clube de Leitura Virtual. Como é que foi esta partilha? Vocês liam os mesmos livros, partilhavam as mesmas opiniões ou cada escola partilhava sobre os autores do seu país e iam, enfim, trocando ideias?
Sim, o Clube de Leitura Virtual baseou-se na leitura de dois livros, sendo um deles o Barrilinho de Azeite, o qual nós analisámos e depois partilhámos essa análise via Facebook e blog da Rota dos Livros, tanto nós como os alunos cabo-verdianos.
E como é que era esta partilha? Isto, eu sei que vocês usavam muita videoconferência também, não é? Para poderem dialogar, para poder trocar impressões sobre os livros.
Nós fazíamos a análise nas aulas, analisámos ponto a ponto e depois fazíamos trabalhos, PowerPoint, que publicávamos e também trocávamos
opiniões, não é?
Opiniões, sim. Via conferência.
Via conferência. Além dos livros, vi também uma partilha mais alargada sobre cada região de cada escola. Eu sei, por exemplo, que divulgaram junto dos vossos colegas os monumentos do Porto, os sítios mais interessantes do Porto, e presumo também, espero eu, que a gastronomia do Porto. Como é que foi esta viagem, digamos, a Cabo Verde, assim, virtual?
É verdade, nós quisemos dar-lhes a conhecer um pouco de nós, da nossa cidade, então realizámos um vídeo onde colocámos locais históricos e a gastronomia também e partilhámos na nossa primeira videoconferência com eles.
E como é que foi a reação deles? Houve assim algum monumento, algum prato, alguma coisa que os tenha impressionado
Eu acho que tudo os impressionou. E eles também partilharam um pouco da cultura deles, cantaram e falaram sobre eles.
E o que é que impressionou à tua turma e aos teus colegas de Cabo Verde?
Olha, muita coisa.
Assim,
nós não estávamos à espera deste intercâmbio. Nós estávamos receptivos, mas um pouco com receio. E foi tudo muito bom.
Depois partiram para Cabo Verde, mas antes disso houve uma campanha de angariação de livros para a Escola da Boa Vista. Como é que correu esta campanha? Como é que ela foi feita?
A campanha correu muito bem, tal como nós esperávamos. Nós andámos a divulgar o nosso objetivo, que era angariar livros para montar a biblioteca deles, lá em Cabo Verde. E obtivemos bons resultados, as pessoas aderiram muito bem. As nove escolas do agrupamento e entidades públicas e privadas.
A Câmara também está envolvida, não foi? A Câmara do Porto?
Sim, sim. Contribuíram bastante. E a Biblioteca Almeida Garrett também contribuiu com 1.300 livros.
Acho que no total foram cerca de 2.500, não é?
2.500 e cerca de 70 DVDs.
Isso é muito, muito, não é? Bom. Foi muito bom. Muito e como bom. É que foi depois a reação da parte de Cabo Verde?
Eles ficaram muito contentes.
Ana, não, também podem intervir quando quiser, está bem? Isto é uma conversa de café.
Okay. Não estavam à espera. Acho que ficaram muito contentes.
E houve assim algum livro que eles tenham destacado, que tenham gostado mais? Ou algum DVD?
Não. Não. Eles ficaram muito surpreendidos, porque era a primeira vez que estavam a ver assim tantos livros. Então, acho que ainda estão a ler pouco a pouco.
São muitos, não é?
Sim.
A biblioteca da escola tinha, tinha poucos livros. E aquilo que se notou depois, até nos foram enviados várias fotografias, começou a aumentar a frequência na biblioteca. E isso nota-se pelas as várias fotografias que nos foram enviadas. Porque esta campanha também foi organizada muito em função daquilo que a escola nos pediu. Não foram livros aleatórios, havia uma estrutura houve uma série de livros que foram pedidos pela escola e nós tentamos dar resposta a essas necessidades porque era aquilo que os alunos procuravam. Eu lembro-me que, por exemplo, havia muitos alunos a pedir livros ligados à área de arquitetura, de desenho, porque são áreas que eles estavam interessados em seguir e que não tinham acesso a essa informação. Por isso, aquilo que se tentou fazer nesta campanha foi dar resposta realmente à necessidade.
Ou seja, também havia livros científicos, livros técnicos,
é isso,
livros infantojuvenis, romances...
Também tentar dar resposta às necessidades dos alunos para que depois mais tarde possam continuar os estudos e com mais informação.
E esta é a vantagem de falarmos todos a mesma língua, não é?
É.
E descrevemos todos a mesma língua.
A mesma língua, sim.
Depois vocês partiram para Cabo Verde. Como é que foi esta viagem? A pergunta é para as duas. Como é que foi a viagem para Cabo Verde? O que é que fizeram? E, no caso, penso que da Inês foi a primeira vez que foi a Cabo Verde. Como é que é Cabo Verde? Eu, por exemplo, nunca fui. Como é que é Cabo Verde? Como é que é a Ilha da Boa Vista, onde vocês estiveram presentes?
Cabo Verde é incrível. A Ilha da Boa Vista ainda mais. Porque as pessoas são muito receptivas, receberam-nos muito calorosamente, muito bem. E nós também fomos lá com um propósito, fomos lá com o objetivo de dinamizar a escola.
Vocês foram quantos alunos?
Fomos 14 alunos e duas professoras, duas adultas.
Uhum. Mas desculpa, estavas a dizer-nos quais é que foram as impressões da escola, as impressões...
Sim, nós fomos lá realizar atividades, porque nós fomos com um propósito de voluntariado, com objetivos a cumprir. E fizemos algumas atividades, como a Hora do Conto, onde nós lemos uma história de um dos livros que enviámos para lá, que se chama As Nozes Verde Ping, de Manuel Alegre, com alunos de sexto ano. Após a leitura, realizámos uma ficha interpretativa e eles aderiram muito bem, responderam tudo certinho, estavam atentos. Também realizámos a pintura de um mural numa parede da escola, onde pintámos um livro e uma árvore, onde nos ramos tinham pequenos livros, porque foi nosso...
a árvore da sabedoria, não é?
Sim, foi o nosso objetivo inicial, foi montar a biblioteca deles, então tinha todo sentido serem livros o desenho. Também realizámos um torneio de futsal, raparigas contra raparigas, rapazes contra rapazes.
Para quando é um misto? Depois tem que haver agora um misto, depois.
No nosso meio ainda vai haver um misto.
Se agora é que são...
Ganhou Cabo Verde ganhou Portugal?
Essa informação não pode ser
divulgada. Essa informação é
segredo de Estado, quase. Não é?
O que interessa é que foi muito bom e nós divertimos-nos imenso.
Mas notaste, Inês, muitas diferenças da escola, ou seja, da estrutura física da escola, da forma como eles aprendem, como são dadas as aulas, em relação, por exemplo, à tua escola cá em Portugal?
A verdade é que eles praticam muito desporto. Mesmo sem ser na escola, eles passam a vida a jogar futebol, tanto os rapazes como as raparigas.
Eles são muito apaixonados pelo futebol, dos cabo-verdianos,
é,
não é? E gostam muito da seleção portuguesa e dos clubes portugueses, não é?
Sim.
E eles veem muito futebol português.
Muito Sim, durante a nossa estadia lá, nós víamos jogos com eles também.
Jogos de portugueses, não é?
Portugueses, de clubes grandes portugueses.
Mas em relação, mesmo pergunto também aqui à Ana, a metodologia, a forma de ensino cabo-verdiano é muito diferente da nossa?
Muito diferente, não. Eles seguem muito as nossas orientações, tanto que eles agora até estão a entrar numa fase de divisão também por agrupamentos, como funciona aqui
em Portugal,
esta junção de escolas.
Aliás, Cabo Verde é um dos países que eu tenho a ideia dos lusófonos que mais é fiel, digamos assim, à nossa cultura e à forma de ensino, não é?
Aí não se nota muita diferença. Acho que eles seguem muito a nossa metodologia. Eu gostava de dizer que em relação a esta missão também que nós realizamos, ela não esteve desde o início do projeto, esta turma está há 3 anos a trabalhar com Cabo Verde, mas foi uma missão que se... Não se sabia muito bem se ia acontecer. Os alunos perguntavam-nos sempre: ah, mas nós vamos à Ilha da Boa Vista. Nós dizíamos: não sabemos, vamos ver. E, mas mesmo assim, a turma de cá trabalhava muito motivada, mesmo sem saber
se ia ou não ia.
Havia este objetivo de estar a ter esta relação forte com a Ilha da Boa Vista, mesmo que só ficassem por aqui, por se conhecerem virtualmente. E se não se conseguisse chegar realmente à Ilha da Boa Vista, mesmo
fisicamente,
não os fez desistir. Continuaram a desenvolver o trabalho ao longo destes 3 anos e só este ano, com o arrancar do ano letivo, é que se voltou a perguntar, eles voltaram a perguntar, então vamos ou não vamos à Ilha da Boa Vista, é o último ano deles, é a viagem de finalista deles, e nós começamos a dizer, sim, se calhar vamos ver. E a partir daí eles trabalharam tão envolvidos na parte da angariação de fundos, que tudo foi surgindo, todos os apoios foram surgindo, e eu acho que isso é de louvar, porque realmente eles venderam de tudo que podiam, que traziam de casa, fizeram festas, fizeram jantares de angariação de fundos, sempre a juntar dinheiro, sempre...
Isto é importante também referir, foram vocês que pagaram a vossa viagem, não é?
Foram eles que angariaram dinheiro para pagar tudo, sim, a ideia era...
Isto também é muito interessante, não é? Este lado empreendedor e este desejo, esta vontade de ir. Isto também está, agora ou não, perspectivado que eles venham cá, os cabo-verdianos.
Sim, a ideia é agora também... Uma das turmas que está agora a arrancar...
Fará todo sentido, não é?
Que sim, seja... que estão a arrancar com o décimo... Vão arrancar em setembro o décimo ano, não é? Fazer o mesmo percurso estes 3 anos, continuarmos a trabalhar e depois eles virem cá. São a troca, não é?
Mas eles, quando estiveram ao vivo e pessoalmente, eles tinham muita curiosidade em perceber como é que funcionava cá, como é que era a escola. Do que é que falavam? Depois do desporto, que naturalmente terá sido um dos temas principais, mas depois que tipo de assuntos é que vocês conversavam durante a vossa estadia por lá?
Sim, eles tinham muito interesse em conhecer a nossa realidade. Estavam sempre a perguntar sobre a escola, as disciplinas que tínhamos, o que é que nós queríamos seguir no futuro. Porque muitos deles também têm... objetivos de vida, querem seguir algo que lá não têm oportunidade, então precisam de estudar por outros lados.
E Portugal
muitos
é
deles,
sempre uma boa opção, não é?
Portugal é sempre uma opção.
Uhum. E como é que foi este contacto primeiro? Como é que foi ver cara a cara aquela pessoa com quem vocês falavam por videoconferência?
No início foi um pouco estranho, estávamos todos muito envergonhados, tanto nós como eles... Mas com o passar dos dias foi incrível e fizemos amizades para a vida, de certeza. Uhum.
Ana, é importante este tipo de intercâmbio e este tipo de projeto. As escolas em Portugal têm a ideia que não estão ainda muito preparadas para este tipo de projeto. As escolas portuguesas, a ideia que eu tenho é que as escolas têm ainda planos curriculares e muito fechados, ainda são muito quadradas, não é? Portanto, sim. É chegar, debitar matéria e quanto mais, melhor e por aí fora. Mas isto é importantíssimo também para o crescimento e para a construção da cidadania, não é? De cada
sim,
um.
Sem dúvida. É assim, o que eu tenho notado nestes anos é que as escolas já começam a mudar essa forma de ensino. Não tão formatado, não tão ligado só às matérias que são obrigadas que estão no currículo, não é? Mas também a abrir um bocadinho o leque, porque são aprendizagens para os alunos.
Para o resto da vida, não é?
Sim, sim. E são aprendizagens práticas. O fazer um jantar de angariação de fundos permite um leque de aprendizagens.
Aliás, há várias disciplinas que se podem aqui cruzar, não é?
E é isso,
desde
é isso que eu também queria referir.
Desde a gestão de recursos, é, não é? A economia, entra por ali,
porque
não é?
Liga tudo. É possível ligar estes projetos às matérias que estão a ser lecionadas. Por exemplo, no caso desta turma, a professora de português teve aqui um papel muito importante, porque foi a professora de português que ajudou a preparar a hora do conto e pegava nos textos e trabalhava com eles em sala de aula. Lembro-me que também falaram muito da professora de geografia, não foi?
Sim.
Também vos foi dando algumas orientações sobre...
Para nos localizar em termos geográficos.
Perceberem e a cultura, não é?
E a cultura que iam encontrar. E o clima e os hábitos, tudo.
Uhum. E esta ligação entre os projetos e as matérias é possível ser feita. há ainda muito trabalho a ser feito. Há escolas que ainda não estão receptivos a fugir à cozinha. Mas
não só pelo corpo docente, mas também pelos próprios pais, não é? Ou seja, e como é que os pais, e no caso dos teus e depois dos pais dos outros adolescentes que foram nesta viagem, como é que eles olham para isto? Há muitos pais que acham também que só se aprende se for sentadinho na sala de aulas, a aprender o português, a matemática. Como é que os pais reagiram com tudo isto?
No geral, ainda há muitos pais que pensam assim, que realmente só português, a matemática e são
e sentado na sala de aulas.
Sentado em sala de aula é que se aprende. Não? No caso desta turma, não, os pais foram muito receptivos e envolveram-se muito na parte, principalmente neste último ano, na parte da angariação de fundos. Viveram com os filhos a todos os momentos. Houve pais que nos vários jantares que fizeram, foram cozinhar connosco, porque nós é que cozinhávamos. E nós conseguíamos que várias empresas nos dessem os bens e depois nós cozinhávamos, fazíamos o jantar. E houve muitos pais a envolverem-se e todos eles reconheceram a importância do projeto. Acham que realmente complementa o que é ensinado em sala de aula e por isso, no caso desta turma, não
houve problema algum, ou seja, foram todos receptivos.
Não é assim em todas as escolas, não é assim com todos os pais, mas eu acho que aos poucos as pessoas vão percebendo isso, a importância de...
Então, e os pais, gerações vão ser, ou seja, os pais de agora eram os filhos do passado e daqui a uns anos será exatamente
esta
o mesmo.
Geração esta geração que será... já vai perceber ainda mais, porque viveu, não é?
Esta experiência.
É a importância de se alargar estes horizontes, porque é verdade que aquilo que aprendemos em sala de aula é muito importante e isso não há dúvida nenhuma.
E as salas de aula irão continuar a existir sempre, não é?
Mas é preciso alargar os horizontes dos alunos, porque quando saímos para o mercado de trabalho há muita coisa que nós não demos em sala de aulas. Não é falado, porque os professores não têm tempo, porque não está nos currículos, e então isto ajuda a alargar estas aprendizagens. E é, como estávamos a dizer, é possível juntar os dois.
Inês, e os teus pais, como é que reagiram desde o início? E que recomendações te deram quando foste para Cabo Verde? Juízo, não é?
Sim, os meus pais reagiram muito bem. Eles são a favor deste tipo de
projetos,
de iniciativas, porque acham que faz bem e é uma maneira de aprender algo que nós não aprendíamos se estivéssemos cá. É diferente presenciar do que ouvir ou ler.
Tu estiveste... Esta foi a tua primeira grande viagem assim, para longe?
Foi.
Como é que foi? Sentes que és uma pessoa diferente quando regressaste de Cabo Verde?
Totalmente diferente. Tanto cresci como pessoa, porque conheci uma realidade totalmente diferente da minha e estava à espera de pior, é verdade, mas gostei muito.
Esta foi a tua viagem de finalistas, de alguma maneira?
De certa forma, sim.
Ou seja, sentes que esta viagem de finalistas foi tão mais interessante e bonita do que se fosses para aqueles destinos onde vão a maior parte dos jovens e é copos até às tantas e tudo o resto?
Pode acreditar que sim, até porque me identifico mais com esta vertente do que festas e assim.
E por aí fora. Para terminar, Ana, este contacto com a lusofonia, com os países lusófonos, faz todo sentido. Ou seja, é importante contactarmos com outros países, nomeadamente europeus, mas nunca perder esta ligação à lusofonia é importante.
Muito, muito importante, porque há toda uma história, não é, que nos liga e que tem que ser mantida, não é? Para eles e para nós é importante. Porque muitas vezes nas escolas fala-se, não é, a nível de matéria, mas é tudo muito superficial, não é? Porque não há tempo a aprofundar. E, há tanta...
e é mais a parte de história, das descobertas, da colonização, não é?
E a parte cultural muitas vezes não se fala e é muito importante nós percebermos, porque faz parte da nossa história, não é? E é importante manter esta relação com estes países.
Ou seja, deveria haver até um intercâmbio e uma ligação maior, não é? Porque
sim,
às vezes parece
dúvida.
Que fazemos todos parte dos PALOP, da CPLP, neste caso, mas não há depois uma boa ligação prática entre todos, não é?
Não, e muitas vezes há estas missões que várias escolas fazem, não é? Mas que depois não... Eu acho que a diferença deste projeto é este tempo que foi dado para as pessoas poderem desenvolver uma relação. Uma coisa é nós trabalharmos para uma missão que vamos fazer nas férias em agosto, no fim do ano letivo. Outra coisa é durante 3 anos criarmos uma relação. E isto foi, eu acho que esta é a diferença, é que estes alunos criaram uma relação de 3 anos, virtualmente, sem saberem se algum dia chegariam à missão realmente. E aprenderam muito, muito entre eles.
Tanto cá como lá.
Como lá. E eu acho que isso faz toda a diferença, porque lá partilha-se cultura, partilha-se saberes e dá-se a conhecer.
E esta experiência de viajar também é importante, não é? Esta coisa de sair para fora do país, deixar os pais durante uns dias e poder...
Sim, sim, e conviver em grupo.
Faz crescer, não é? Faz parte do crescimento,
faz.
Não é?
Dividir tarefas, foi muito engraçado, porque... estarmos 16 pessoas a viver no mesmo sítio, que apesar de nos conhecermos há 3 anos, viver é sempre diferente, e isso é uma aprendizagem, e até mesmo para nós enquanto técnicas, eu sou assistente social e a professora Maria José que nos acompanhou, até para nós também foi um...
Enriquecedor, não é?
Enriquecedor, porque é preciso dividir tarefas, é preciso organizar grupo, para uns fazem as limpezas um dia, outros fazem as visitas, outros... É, toda esta organização também para nós é uma aprendizagem.
E os igraúdos, não é?
E lá está, mas é muito, muito importante para eles perceberem que estar em grupo não é fácil em determinados momentos, mas é bom. É bom.
E não ter medo do desconhecido e de culturas diferentes, não é?
Ou seja, nunca foi um problema para eles. E isso foi uma das coisas que eu mais senti quando eu já estive em vários países da Cplp, mas quando estávamos a caminho, essa era a minha dúvida, como será a reação, porque para eles era a primeira vez.
E há sempre hábitos e culturas desde gastronómicos até...
Eles falavam disso, ah, será que a comida... A comida era uma das coisas que eles mais falavam, mas de resto eles estavam muito receptivos e notou-se isso no terreno. Eles rapidamente... aquela relação virtual passou para uma relação de proximidade muito
como
naturalmente,
ser,
como se já se conhecessem.
E na verdade já se conheciam.
Já se conheciam, na verdade.
Eram 3 anos.
É isso. E eu acho que a diferença juntos para as missões que nós vemos, e que também são muito importantes, como é óbvio, é realmente o alimentar desta relação, da amizade, do conhecimento que existiu no projeto ao longo destes 3 anos.
Olha, só mesmo para terminar, estes 3 anos acabaram, portanto, estes alunos vão seguir a sua vida agora académica, não é? Vão para outro patamar. É um projeto para retomar no próximo ano letivo, novamente do zero, portanto, para mais 3 anos, ou logo se vê?
Como sabe, na nossa área, infelizmente, temos muito logo se vê, né? A área social tem esse problema, está sempre dependente das autorizações e dos financiamentos. E, assim, é a nossa vontade, minha e da professora Maria José Pereira, que está também envolvida neste projeto, arrancarmos com outra turma no próximo ano letivo. Só que tudo vai depender do financiamento que a escola tem, do que é que pode vir.
O que é que a escola projetou para o próximo ano letivo, não é?
Ano letivo, por isso só agora, terminando o ano letivo e começando a projetar o próximo, é que...
Então, se calhar daqui a 3 anos voltamos a conversar.
Esperemos que sim.
É bom sinal.
Sim.
É bom sinal. Muito obrigado, quero agradecer à Ana Real e também à Inês Santos por nos terem vindo falar um bocadinho sobre este projeto de intercâmbio que aproximou 2 países que tanto gostam um do outro, não é? Portugal e Cabo Verde. Muito obrigado às duas.
Muito obrigada.
Agora que sonhei teus olhos, não posso mais esquecer. Vou andando pelo mundo, pareço triste e solitário, mas carrego o poder extraordinário de saber. Um dia eu posso te reconhecer, quem sabe ao dobrar uma esquina eu vou esbarrar com você. Quem sabe eu sou a sua menina. Quem sabe onde está você. Por isso eu me apaixono tanto. Em tudo bebo seu encanto. Cada pessoa revela, ilumina um pouco da estrada que me leva a você. Você madrugada, e agora não vou mais sozinho. Você é a luz da minha vida, a luz do meu caminho, o sol, o som, a luz do meu caminho, o sol. você é tudo o que eu quero. É tudo o que eu posso querer. Vou andando pelo mundo. Pareço triste e solitário, mas carrego o poder extraordinário de saber. Um dia eu posso te reconhecer, porque são meus esses diamantes. E se eu mereci sonhar, mereço ser deles amante, antes que a mão de Deus venha levar. Então eu me apaixono tanto, em tudo vejo seu encanto. Cada pessoa revela, ilumina um pouco da estrada que me leva a você. Você é minha namorada, e agora não vou mais sozinho. Você é a luz da minha vida, a luz do meu caminho. O sol, o som, a luz do meu caminho.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na quinta-feira, o Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja debate a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Será a partir das 5 da tarde no Auditório da Renascença em Benfica. Já no próximo sábado decorre a Jornada Nacional da Pastoral da Cultura, em Fátima, com o tema A Mulher na Sociedade e na Igreja. Vai ter como oradores Laurinda Alves, Henrique Raposo e Leonor Xavier, entre muitos outros. Pode consultar o programa desta e de outras iniciativas no Facebook do Lusofonias. E é assim que chegamos ao final de mais um programa Lusofonias, este em que lhe trouxemos uma experiência de intercâmbio entre os alunos do Porto e da Ilha da Boa Vista, em Cabo Verde. O Lusofonias é um programa da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Preciso descobrir a emoção. sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodei, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzei. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrir e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentir. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia a dia.